Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
Um ótimo dia a você. Eu sou Ana Raquel Macedo. E este primeiro bloco do Salão Verde de hoje é dedicado a um tema que tem gerado muita expectativa entre aqueles que trabalham com recursos genéticos no país. O governo deve encaminhar ao Congresso até o fim deste ano um projeto para ajustar a legislação brasileira às decisões da Conferência das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica.
O encontro trouxe avanços importantes, como o acordo sobre regras mundiais para a repartição de benefícios pelo uso de recursos da biodiversidade. Nações ricas em espécies vegetais e animais como o Brasil estão entre as maiores beneficiadas. A Ana tem os detalhes.
O governo deve encaminhar ao Congresso até o fim do ano um projeto de lei para adequar a legislação brasileira aos resultados da 10ª Conferência das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, encerrada há alguns dias no Japão. A informação é do secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias. Durante a conferência, os 193 países participantes aprovaram um protocolo de Nagoya sobre acesso e repartição de benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade, que determina regras básicas para o uso de material genético. O documento era negociado há quase 20 anos, desde a ECO 92, como informa Braulio Dias.
Vários países estabeleceram legislação nacional, como o Brasil, mas a falta de um acordo, de um protocolo internacional que definisse as regras para a relação entre países, tem dificultado muito esse cumprimento desse objetivo da CDB. E isso para um país como o Brasil, rico em biodiversidade, mas também rico em conhecimentos tradicionais dos nossos povos indígenas e comunidades locais, sempre foi uma grande preocupação, né? Porque mesmo tendo uma legislação nacional, uma vez que esses recursos genéticos ou conhecimentos saem do país, a nossa legislação não alcança mais.
No Brasil, o acesso aos recursos da biodiversidade e a repartição dos benefícios advindos desse uso são regulados pela medida provisória 2186 de 2001, até hoje não votada pelo Congresso. De acordo com Braulio Dias, já está na Casa Civil uma minuta de projeto de lei sobre o assunto, mas com a aprovação do protocolo de Nagoya, o texto terá que sofrer alguns ajustes, como explica o secretário.
O protocolo de Nagoya prevê a obrigação de todos os países designarem instituições nacionais que vão servir como checkpoints. São pontos para conferir se o recurso genético recebido de outros países, se ele foi obtido legalmente, se existe um documento autorizando aquele acesso, se foi consultado a comunidade indígena ou comunidade local quando couber e se foi assinado um contrato de repartição de benefícios. Então, isso não estava previsto na minuta de projeto de lei que a gente vinha discutindo.
Quando chegar à Câmara, o projeto do governo deve se juntar a outras 9 propostas. No Congresso, a repartição de benefícios do uso de recursos da biodiversidade é discutida há pelo menos 15 anos. Em 1995, a senadora Marina Silva, então no PT do Acre, apresentou o projeto sobre a questão. 3 anos depois, o Senado aprovou a proposta e a enviou para a Câmara. A matéria tramita em conjunto com outras 8 proposições. Todas elas aguardam a formação de uma comissão especial para analisar o tema. Além de analisar os projetos de lei referentes ao tema, o Congresso também terá que ratificar o protocolo de Nagoya, quando o Brasil assinar o documento. Para o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, não deve haver problema para complementar a legislação brasileira e confirmar o protocolo.
Na verdade, nossa legislação precisa ser complementada. O que se estabelece hoje de valioso para o nosso caso é justamente essa parte, que é a obrigatoriedade de que os países detentores dos recursos do patrimônio genético sejam recompensados. Isso, evidentemente, que nós vamos modificar. Isso nos interessa. Isso interessa o país. Portanto, por que eu vou ter alguma dificuldade em complementar algum assunto que é de interesse do país?
O protocolo de Nagoya ficará disponível para assinatura dos países entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2012. De acordo com o documento, países e comunidades tradicionais poderão ser recompensados pelo uso de recursos da biodiversidade, tanto por acordos monetários quanto não monetários, como a transferência de tecnologia e capacitação.
Como a gente acaba de ouvir na matéria da Ana, ainda existem alguns passos para que o acordo de Nagoya sobre repartição de benefícios passe a gerar efeitos mais diretos na vida dos países e de suas comunidades tradicionais. O pesquisador Adalberto Veríssimo, da ONG Amazon, calcula que serão necessários pelo menos 10 anos para que mais oportunidades de negócios sejam criadas, por exemplo, na Amazônia. De qualquer forma, na avaliação de Veríssimo, a aprovação de um documento sobre o assunto durante a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade sinaliza que a questão está no rumo certo.
O acordo tem um longo caminho pela frente, mas a perspectiva é sim, é que teremos avanços, os marcos regulatórios nacionais, as leis nacionais devem melhorar, porque é importante que isso aconteça não só no Brasil, mas nos outros países também. Essas coisas não são restritas aos países, elas vão além de cada um dos países. A biodiversidade nem sempre tem fronteira, né? As espécies ocorrem ao longo das fronteiras, então é importante ter essa noção. Então eu sou razoavelmente otimista de que a gente saiu de uma posição de inércia, de paralisia, para uma fase agora que as coisas estão se movendo.
A efetiva implementação das regras sobre repartição de benefícios passa também por mais conhecimento do assunto. Adalberto Veríssimo destaca que a biodiversidade e seu uso são ainda pouco entendidos pelos brasileiros em geral.
E o que é pior, Ana, comunidades que poderiam ser diretamente beneficiadas pela questão também têm muita dificuldade em compreender a repartição de benefícios. E vale lembrar que a legislação brasileira, apesar de necessitar de mudanças, já prevê essa possibilidade. Pela medida provisória 2186 de 2001, o uso de recursos da biodiversidade presentes em comunidades indígenas ou tradicionais depende de autorização prévia desses povos. Além disso, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, deve autorizar o acesso a esses recursos. A MP prevê ainda que, se o processo de uso da biodiversidade resultar em exploração comercial, deve ser firmado um contrato de uso do patrimônio genético e repartição de benefícios com a comunidade de onde saiu o conhecimento sobre o recurso natural explorado.
É, Mônica, na prática as dúvidas são muitas. Um exemplo vem lá de Belém, no Pará. O extrativista Raimundo Nonato Trindade trabalha há cerca de 30 anos na coleta de açaí. Em entrevista à nossa produção, Raimundo disse que já ouviu falar na repartição de benefícios, mas confirma que não sabe muito sobre a questão. Ele também comentou que sente falta de mais assistência técnica às famílias extrativistas.
Estamos tentando se organizar em cooperativa, né? Está numa discussão na cooperativa, porque a gente tem as associações locais. Mas só que a associação local, ela não tem mercado, né? Ela não entra muito na parte do mercado. A gente está tentando organizar a associação, está tentando na discussão para ver se a gente forma a cooperativa, né? Para poder beneficiar o produto já vender beneficiado, né? Olha, aqui para a gente precisa mais é de técnica, né? Porque tem certos produtos da gente que a gente planta como era os nossos pais tradicional, né? A gente precisa mais de técnico no campo. A dificuldade maior é a falta do conhecimento do povo direito, né? Que a gente tem. E aí vezes o pessoal não acredita, né?
O uso de recursos da biodiversidade por empresas no Brasil tem gerado também conflitos que acabam na justiça. Está sob análise da Justiça Federal no Acre uma ação civil pública na qual o Ministério Público Federal questiona o uso pela empresa Natura do murumuru, um fruto utilizado pelos índios Axininka. Os índios não recebem uma compensação pelo uso do produto pela companhia, mas no processo, a Natura alega que teve ciência das propriedades emolientes do murumuru por meio de uma publicação e não pelo conhecimento tradicional dos Axininka.
Cientistas estudam a fertilização dos oceanos como técnica de contenção do aquecimento global, mas a iniciativa é alvo de muitas controvérsias, como você confere no próximo bloco. Até já!
Salão Verde.